Ontem nós começamos a ver a Mishnah 5. Rabbi Nechuna ben Akana, que ontem nós vimos sobre a vida dele, falou o quê? Ele disse o seguinte: Kol ha-mekabel alav ol Torah, todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torah, ma'avirim mimenu ol malchut, se tira dele o jugo do governo, do reinado, ve'ol derech eres, e o jugo do trabalho. Dechola porek mimenu ol Torah, todo aquele que tira de cima de si o jugo da Torah, notnina lav ol malchut ve'ol derech eres, se coloca sobre ele o jugo do reinado e o jugo do trabalho. Ou seja, como a Torá traz no livro de Iov, que Adam le amal yulad, o homem nasceu para se esforçar. E, como dizem nossos sábios, que a princípio esse esforço que a pessoa tem que ter é amal pe, é o esforço da boca. Ou seja, que a pessoa, a princípio, deve e veio para o mundo para se esforçar com a boca dele. Como que a pessoa se esforça com a boca? Estudando. Estuda a Torá, ele está forçando a boca dele. Mas, vem Rabbi Nechuna e diz para nós, olha, de uma forma geral, o homem veio para o mundo para se esforçar. A princípio, o esforço que a pessoa deve ter no mundo é a malpé, é o esforço da boca. Mas, aqui também, se dá o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher. A pessoa pode optar. Se ele optar por se esforçar com a boca dele, então ele vai ter só esse esforço. E vai se diminuir dos outros esforços que ele tem. Mas, se ele quer ter os outros esforços, então não tem problema. Ele não vai ter, não quer ter esforço da Torá, então ele vai ter outros esforços. E ele vai ter que conseguir dar conta das outras coisas. Em primeiro lugar, a Mishnah usa aqui a linguagem de Ol Torá, o jugo da Torá. Você fala, como assim? A Torá é chamada de um jugo, algo pesado? Tem que fazer esforço para levar. Por outro lado, nós sabemos, versículo do Salmos, Pikudei Hashem Yisharim Yisam Chelev, que as palavras de Hashem, as ordens de Hashem, a Torá, alegram o coração. Então, a Torá alegra o coração ou a Torá é um peso, é um jugo? A resposta é muito simples. A princípio, a Torá é um jugo. Por quê? Porque o homem, por natureza, é tranquilo, vou me esforçar para estudar, ainda é muito difícil de entender, não estou com paciência, sempre a pessoa tem alguma desculpa. Ele tem que encontrar o tempo para estudar a Torá, ele tem que encontrar a vontade para estudar a Torá, ele tem que encontrar o esforço para estudar a Torá, a dedicação para estudar a Torá. Então tudo isso demonstra, quer dizer, no início para a pessoa, a Torá é um óleo, é difícil. Exige esforço. Mas depois que a pessoa começa a estudar, a pessoa acaba começando a sentir um sabor bom no estudo da Torá. Começa a ver como, nunca sabia que era assim. E aí a pessoa começa a estudar pelo estudo. Não tem mais fazer grandes esforços. Então, primeiro, precisa de um esforço que é um jugo, é algo que está distante da pessoa. A pessoa precisa se esforçar para querer estudar. A partir do momento que ele começa a estudar, já ele começa a sentir um gostinho bom da Torá. E logicamente que agora ele vai ter que se esforçar para poder entender as coisas. Mas não aquele esforço para querer estudar. Esse esforço ele já passou. Esse primeiro esforço é um ol, é um jugo. E depois já é apenas amar. É apenas a dedicação que a pessoa vai ter para estudar a Torá. Isso o David Amélia fala no Teilim também, isso no capítulo 119. Ele diz que eu herdei a sua Torá, Hashem, para sempre, porque isso alegra meu coração. E aí o David explica depois, no segundo versículo, que eu tive que desviar meu coração para fazer isso. Eu tive que ter bastante dedicação. E depois, o estudo acabou se transformando em algo para mim, já parte do meu cotidiano, e aí já fica muito mais fácil sentar para estudar a Torá. E depois que a pessoa começa a ficar feliz e contente em estudar a Torá, tem o lado de, ainda assim, é difícil estudar a Torá. Por quê? Porque exige muita dedicação. Se a pessoa quer estudar direito mesmo, ele precisa se dedicar completamente, esquecer o resto do mundo. Assim nossos sábios aprendem no versículo na Torá. O versículo está falando sobre leis de pureza e impureza. Mas a Torá fala, Zot HaTorá, essa é a Torá, na verdade, lá está querendo dizer, essa é a lei. Adam, que é Mudbeoel, uma pessoa que morre numa tenda, e etc., começa a falar quais são as leis que acontecem. Nossos sábios interpretam nesse versículo, Zot HaTorá, essa é a Torá. Quer dizer, o estudo da Torá funciona da seguinte forma, como Adam que Yamud Beor, um homem que se mata na tenda. Como se fala em português também, o pessoal precisa se matar de estudar. Não adianta achar que sentado olhando para o livro as coisas vão entrar. Se ele quer de fato entender bastante Torá, ele precisa se esforçar muito, ele precisa se dedicar muito ao ponto de se matar pela Torá. Isso quer dizer que no momento que ele vai sentar para estudar, ele se desliga, se desconecta, não existe o mundo naquele momento. O mundo pode desabar, ele agora está estudando a Torá. E aí sim ele vai conseguir adquirir a Torá de verdade. Tanto é que mais para frente vai ter uma Mishnah aqui no próprio Pirkei Avot, vai nos falar algo muito similar. Onde está escrito, Kach Darka Shel Torah, assim é o caminho da Torá. Coma pão com sal, beba água na medida certa, deite-se para dormir no chão e o Vatorá Ta'amel. E com a Torá você vai se esforçar, vai se dedicar. Quer dizer, a pessoa vai esquecer de todo o resto. Agora é o momento que vai se dedicar completamente à Torá. E é justamente por esse motivo que a Torá é chamada Tushiyah. No livro de Isaías, aparece também no Pirkei Avot isso, que a Torá é chamada de Tushiyah. Tushiyah é Shemateshet Kocho Shel Adam. Tushiyah é a linguagem de enfraquecer. A pessoa que estuda a Torá de verdade fica fraco depois. Tanto é que o motivo pelo qual nós falamos de Asherkoyas, depois que a pessoa tem uma liala Torá, por exemplo, a pessoa estuda justamente, está desejando a ele força. Por quê? Porque quando a pessoa estuda a Torá, ele fica mais fraco. Então, lógico, vai depender do estudo. Se ele estuda que nem lendo gibi, então não sei se cansa muito. Mas se a pessoa de fato senta para estudar algum tema, ele se esforça nesse estudo, quando termina, ele está exausto, ele está cansado. Por isso a Torá é chamada de Tushiyah. E quanto mais a pessoa estuda, mais ele começa a perceber o quanto ele não sabe. Mais ele começa a perceber como aquilo que ele já sabe é uma gota no oceano. E ele precisa se esforçar muito mais para poder ter algum mínimo de conhecimento. E mais ainda, também a pessoa, quanto mais estuda, começa a perceber quanta responsabilidade ele tem quando ele estuda. Como nós vimos ontem, a própria reza que o Rabi Nehunya Benakana fazia quando ele entrava na casa de estudos para estudar, ele rezava para Hashem que eu não entenda nada errado e que também eu não dê nenhum veredito halakhico errado. A pessoa estuda, ele começa a perceber quão tênue é a diferença entre falar uma coisa certa e errada. E o quanto ele precisa ser cuidadoso e meticuloso quando ele estuda para chegar às conclusões certas e se alguém perguntar alguma coisa para ele, falar a resposta da forma correta. E, portanto, a Torá é chamada de Ol, a Torá é chamada de um jugo porque é uma coisa eterna. Durante a vida inteira da pessoa, a Torá vai ser um jugo. Durante a vida inteira da pessoa, a pessoa tem que se esforçar cada vez mais, se dedicar cada vez mais, nunca dá para parar o estudo. E também nós vemos isso na Brachá, que o Yaakov Avinu, antes de falecer, o Yaakov dá Brachá para os seus filhos. Dentre esses filhos, o Issachar, quando ele dá Brachá para o Issachar, ele fala para ele que ele vai lisbol, ele vai suportar. E interpreta o nosso sábio o que ele estava querendo dizer para o Issachar, você vai suportar o jugo da Torá. E de fato, Issachar, depois que também o Issachar recebe a brachá do Moshe Rabbeinu, também ele recebe a brachá falando sobre o jugo da Torá que ele deve carregar. E de fato, essa... Como? Moshe Rabbeinu, antes de falecer, abençoa todas as tribos. O Issachar também recebe de novo o brachá falando sobre esse fato que ele tem que suportar a Torá, e de fato é isso que Issachar faz. Como nós já vimos diversas vezes que nossos sábios comentam que 200 chefes de Sanédrio saíram da tribo de Issachar. Você imagina, era uma tribo muito forte em Torá. Justamente, eles eram fortes, como o próprio Jacob da Abraha para ele, Hamor. Ele era comparado a um burro que consegue ter bastante força para carregar o jugo, porque eles eram pessoas, pelo jeito, muito persistentes, e dessa forma saíam grandes pessoas de Torá, da tribo de Issacar.